Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de sábado. Hoje é a 10 de dezembro de 2016. Bem-vindos. Convosco está na apresentação na Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 10 de dezembro de 2016, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do possível sucessor do presidente angolano José Eduardo dos Santos. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como habitual aos sábados, se há subidas e descidas na tabela das 10 mais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Começamos em Angola. Ainda não foi desta que o presidente angolano José Eduardo dos Santos e o MPLA indicaram publicamente o ministro da Defesa e vice-presidente do Partido do Poder, João Lourenço, como candidato à presidência das eleições de 2017 em Angola. Coque Mukuta.
O ato que marcou os 60 anos da fundação do MPLA teve como orador o vice-presidente do partido, em virtude de José Eduardo dos Santos não ter estado presente. O evento, que decorreu no estádio 11 de novembro e teve muita música, foi presidido por João Manuel Gonçalves Lourenço, que, em relação às eleições de 2017, Lourenço disse que o MPLA precisa de trabalhar muito para ganhá-las e manter o poder que já tem sob controlo.
Caros camaradas, nós sabemos que essa vitória está ao nosso alcance. Não a deixemos fugir. Nós já estamos no poder. Já temos a bomba na mão. É só não abrir a mão para a bomba fugir. Se a gente abre a mão, ela foge. Os outros ainda estão a tatear, a ver se apanham a bomba com as mãos. Nós já temos na mão. É uma questão de preservá-la. Então, o apelo que eu deixo é que trabalhemos para que a bomba não fuja das nossas mãos.
Apesar de todas as fontes indicarem que João Lourenço seria indicado hoje como cabeça de lista às eleições no próximo ano, tendo como segundo nome Bonito de Sousa, tal não aconteceu. Confirmou-se o que vários analistas tinham dito: há que ter em conta sempre a imprevisibilidade de José Eduardo dos Santos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E, amigo ouvinte, o resto da atualidade nos Estados Unidos. O presidente da ExxonMobil, Rex Tillerson, foi citado por fontes próximas da equipa de transição do presidente eleito Donald Trump como um dos principais candidatos ao cargo de secretário de Estado. O presidente americano Barack Obama deu, entretanto, ordens aos serviços secretos americanos para levarem a cabo uma investigação completa às atividades de piratagem cibernética destinadas a interferirem nas eleições presidenciais americanas de 2016. O secretário da Defesa americano anunciou que os Estados Unidos vão enviar mais 200 soldados para a Síria. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, felicitou o presidente eleito do Ghana e líder da oposição, Nana Addo. O Departamento de Estado americano já tinha congratulado ontem o vencedor. A União Africana apelou ao presidente gambiano Yahya Jammeh para que aceite os resultados das eleições presidenciais, como já tinha dito que faria. Jammeh tinha reconhecido a derrota nas eleições, mas disse ontem que erros inaceitáveis tinham sido detectados por entidades eleitorais e que já não podia, assim, aceitar a vitória do candidato da oposição, Adama Barrow. Jammeh lidera a Gâmbia há 22 anos.
Obrigado ao Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português, 10 de dezembro de 2016, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932 3468698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A retirada de José Eduardo Santos da corrida eleitoral de 2017 continua a alimentar as mais diversas reações e projeções sobre as motivações desta decisão. Isto numa altura em que o Partido do Poder festeja 60 anos da sua fundação. Para falar sobre o assunto, temos Bento Kangama, secretário itinerante do Comitê Provincial de Luanda, do MPLA, o sociólogo João Paulo Ganga e o politólogo Gildo Matias.
O Movimento Popular de Libertação de Angola, que governa o país há mais de 30 anos, está a festejar este sábado o 60º aniversário da sua fundação e os angolanos ficarão a receber a confirmação pública do cabeça de lista do MPLA nas eleições de 2017. O estado de saúde de José Eduardo dos Santos, que nos últimos 4 anos tem andado em consultas permanentes em Espanha, terá pressionado o líder do MPLA no poder há 37 anos de abdicar das eleições de 2017. Diante de todas estas incertezas, de imediato a grande questão que a agenda nacional vai colocar de uma forma geral a todos os atores políticos está efetivamente relacionada com o impacto que o anúncio do abandono de José Eduardo dos Santos vai provocar na elaboração das diferentes estratégias políticas. Segundo analistas em Luanda, antes de mais, este desafio vai ser colocado aos partidos da oposição, que assim deixarão de ter na referência do interminável mandato de José Eduardo dos Santos uma das suas principais e mais convincentes armas de arremesso. Ainda fazendo fé nas opiniões de analistas políticos e não só, do lado do MPLA as coisas também não se apresentam muito fáceis, uma vez que tudo vai continuar a ser superiormente definido pelo próprio José Eduardo dos Santos, que deixará de ser o número 1 da lista dos candidatos a deputados à Assembleia Nacional, mas vai manter a liderança do aparelho partidário, pelo menos até 2018, a altura em que, segundo as suas próprias palavras, deixará a vida política ativa. Neste momento do virar de página na história do partido que sustenta o governo angolano, Bento Kangamba, secretário itinerante do Comitê Provincial de Luanda do MPLA, defende unidade entre os militantes para que os desafios eleitorais sejam ultrapassados com naturalidade.
Organizado para rever a situação dos angolanos. Quando falamos das condições dos angolanos, é o quê? Água, luz, educação, saúde. O MPLA é que dá isso. Então é preciso nós tratarmos a nossa maneira, a forma de que para ganharmos temos que estar com o povo. E com o povo viemos, com o povo também temos que estar. O povo é que nos meteu desde o primeiro dia e até agora. E aconselho aqui que todos os militantes do MPLA, mesmo os dirigentes do partido, que são membros do Comitê Central, membros do grupo político, temos que ser unidos para ganharmos essa coesão, para ganharmos as eleições. E para ganharmos as eleições, o partido tem que estar unido. O partido MPLA não tem de Cabinda, não tem de Cunene. Cabinda, Cunene, tudo é a mesma coisa. Então esperamos que melhore. E o presidente do MPLA e o presidente da República falou bem. Falou muito bem e aqui tenho aqui que vos dizer uma coisa. Estamos unidos, o MPLA está unido, o povo está unido. Algumas coisas têm estado a aparecer na internet, a falar mal dos dirigentes do partido, a inventar doenças, a inventar mortes. Nós sabemos que hoje estão a fazer isso. Quando mais as pessoas nos esperam que morremos cedo, nós vamos trabalhar. Vamos melhorar para esse povo angolano. Temos compromisso com o povo angolano.
O MPLA, segundo José Eduardo dos Santos, durante a sua intervenção na última reunião de cúpula do Comitê Central, pretende ganhar as próximas eleições com maioria absoluta ou qualificada. Em declarações à TV Zimbo, o sociólogo João Paulo Ganga considera ser um objetivo difícil de alcançar, a julgar pela atual conjuntura política e económica do país.
Eu penso que será muito difícil, nas condições, se verificar a saída dele. Penso que o MPLA terá muitas dificuldades.
Não acha que isto não vai acontecer pelas palavras que o Presidente teceu nesta reunião de abertura, nesta abertura desta reunião?
Pois não, o Presidente fala na vontade de voltar a ganhar as eleições com maioria absoluta e com maioria qualificada. Isso é legítimo que ele o queira, porque ele é do MPLA, é Presidente do MPLA e quer continuar a governar, a manter o poder. Mas se confirmar a saída dele, eu penso que o MPLA vai ter muitas dificuldades em ter uma maioria absoluta, uma maioria qualificada no nosso país, porque há muitos fatores que vão concorrer. Sobretudo, o fator principal é que, se o presidente sair neste momento, vai reforçar muito o querer e a crença da oposição. A oposição vai receber, neste momento, uma crença que é possível ganhar eleições, que é possível virar o quadro que o país está a viver. Portanto, do ponto de vista da oposição, uma saída do melhor jogador do MPLA lhes dá muita força, muita crença de que é possível. E depois nós temos hoje um fator que é preciso dizer, que além dos militantes dos vários partidos, nós temos um eleitorado na sociedade civil que está muito indeciso, quer pela não participação, porque não acredita nas instituições, quer porque não acredita no jogo político. E esse eleitorado vai ser determinante. Ou seja, a massa eleitoral dos partidos políticos não chega comparativamente ao número de eleitores que nós temos no nosso país. Ou seja, a sociedade civil é maior que os partidos políticos. E, portanto, conquistar essa sociedade com uma nova cara, com um novo rosto, com uma nova abordagem, penso que o MPLA, se concretizar os elementos que é a possibilidade que o presidente não se vai candidatar, vai haver uma dificuldade maior. Mas o jogo eleitoral é este, vamos esperar para ver. Mas eu penso que o MPLA fica muito fragilizado com a saída de José Eduardo dos Santos à frente do seu partido.
A configuração política do MPLA sem a liderança de José Eduardo dos Santos concentra igualmente as atenções das principais análises políticas. Ainda assim, o politólogo Gildo Matias, falando igualmente no mesmo órgão privado de comunicação social, não acredita numa eventual fragilidade do partido no poder, mas receia o tempo reduzido que terá o cabeça de lista do MPLA para organizar toda a máquina eleitoral.
Primeiro é preciso, eu continuo a não querer utilizar a palavra fragilidade, mas a primeira coisa que o partido vai ter que fazer agora é definir quem é que vai encabeçar a lista que vai concorrer às eleições. Isto tem que ser feito já. Nós não temos, isto tem que ser feito, tem que ser dito hoje. Hoje os angolanos têm que ficar a saber quem vai encabeçar a lista que o partido vai se apresentar às eleições.
Porque é que considera que isto é fundamental?
É fundamental porque
para a estratégia do MPLA, para
primeiro,
as próximas eleições.
Primeiro, para definir o quadro cognitivo em que os outros players também vão se organizar, porque a oposição também vai fazer o seu trabalho. E dependendo de quem que vai encabeçar a lista, a oposição vai definir uma estratégia. Agora, esta questão é ainda mais relevante se não vier a ser o presidente José Eduardo dos Santos. Se for o presidente José Eduardo Santos, portanto, isto vai ser, enfim, uma corrida quase que, enfim, a solo. Mas se não for o presidente José Eduardo Santos, essa nova pessoa que se indica que possa vir a ser o general João Lourenço, vai precisar de tempo. Vai precisar de tempo para se construir e para afinar a máquina. Porque, como disse, é praticamente razoável pensarmos que o MPLA vai ganhar as eleições, e vai, tenho esta convicção. Mas agora, com maioria qualificada ou com maioria absoluta, que é uma bitola mais exigente, o partido tem que se preparar muito bem. E tem que se preparar muito bem, sobretudo se não for João Lourenço. Aliás, se não for José Eduardo dos Santos. João Lourenço tem, enfim, as características que o presidente estima muito, que é disciplinado, é um tarefeiro, conhece o partido, tem legitimidade castrense, portanto, tem em si um conjunto de valores que podem sustentar uma vitória qualificada, uma maioria absoluta. Mas isso tem que ser definido já. Não só porque o time da campanha é desde dezembro, mas porque também João Lourenço, a ser que ele avance, vai precisar de tempo para se fazer chegar às pessoas, para se fazer chegar a esse eleitorado que hoje é descomprometido. Não é o eleitorado de partido, é o eleitorado fora de partido. Portanto, isto tem que ser dito já e de forma muito clara, e vamos esperar que isto aconteça.
O político Bento Cangamba diz que o seu partido está a trabalhar para ganhar as próximas eleições e considera que a oposição em Angola ainda é muito fraca e sustenta os seus argumentos.
Sim, estamos a fazer. Só para vos dizer que tivemos 5 ou 7 anos no Cazenga, não tinha água. Agora já está a sorrir a água. Estamos a fazer no Bela, estamos a fazer noutros municípios. Nós estamos a orientar os administradores municipais para estarem em tudo que é canto. Tem que ter água e tem que ter energia. E quando tiverem essas coisas e os meios básicos, alimentação, preços baixos, todo mundo vão comprar o pão quando for o preço. Então aí nós, a nossa vitória é essa. A nossa vitória é essa. A vitória nossa começa por nosso trabalho. O trabalho é que estamos a fazer.
O senhor condena a ação dos partidos da oposição que têm estado a incentivar os jovens a colocar informações nas redes sociais que o presidente está doente e que também já morreu?
Não, isso é condenável, é crime. É crime quando nós estamos a ver Você está a procurar, está a caluniar uma família, um pai do outro que morreu, um tio do outro que morreu. Ele também tem família. Não é só família, não só família que nasceu conosco, mas o próprio povo também se sente mal quando algumas pessoas passam aquelas mensagens falsas. E aquilo que eu sempre tenho estado a vos dizer, em Angola não tem oposição, temos oposição fraca. E como temos oposição fraca, recorrem em índices que não oferecem condições. Estamos aqui em Angola, há uma democracia. Então, se há democracia, temos que respeitar a democracia. Os angolanos, os políticos, querem ganhar as eleições, têm que trabalhar aqui na base, dar de comer ao povo, dar energia, e se for possível, ajudar as empresas a crescerem. Não fugir aqui, ir em Portugal, estar a montar fotos e montar imagens. Os angolanos somos fieles, firmes à nossa pátria, ao nosso pai, ao nosso país. E atenção!
O MPLA está preparado para essas eleições, portanto, a campanha eleitoral que vai começar brevemente?
Estamos preparados para ganhar, estamos preparados para derrotar a oposição falaciosa, estamos preparados para criar condições para ganharmos as eleições em toda a parte do país. É só para vos dizer que nós fizemos as centralidades no Menong, na Lunda Norte, Kwanza Sul, essas províncias. Fizemos as casas que nós prometemos em 2012. Agora vamos ajustar as contas com o povo e explicar aquilo que nós fizemos. Aquilo que não conseguimos fazer, vamos fazer no próximo ano.
O sociólogo João Paulo Ganga afirma, por outro lado, que a estratégia de José Eduardo dos Santos de não concorrer às próximas eleições é um sinal forte que sustenta uma possível mudança política no país.
Só que o dilema de qualquer liderança nova vai ser unir o próprio partido. Porque o MPLA neste momento está unido em torno do Eduardo dos Santos. O Eduardo dos Santos congrega a capacidade de resolver os problemas do MPLA. O MPLA revesse e mostrou isso no Congresso de 2016, 99.6. Portanto, o MPLA revesse na liderança de Eduardo dos Santos. Uma nova liderança, em primeiro lugar, tem que ganhar o próprio partido. Não basta o partido dizer, não, estamos de acordo contigo, estamos em torno do novo líder. É preciso que as práticas, os comportamentos, e eu penso que o novo líder vai ter muitas dificuldades internas, porque é preciso granjear respeito e prestígio dentro do partido, porque o partido revia-se num outro líder. E, portanto, mais do que chegar à sociedade, como disse bem o Gildo, que é um desafio, porque a sociedade ainda é mais complexa, no seio do próprio MPLA há outras vozes que pensam noutras lideranças dentro do próprio MPLA. Há candidatos hoje que estão, de alguma forma, escondidos, que não apareciam por causa da grandeza e da força e do carisma de Eduardo dos Santos. Saindo Eduardo dos Santos, o MPLA tem uma série de pessoas que não são aquelas que foram indicadas pelo biro político, mas que são pessoas com prestígio, com capacidade, dentro do próprio MPLA.
Como, por exemplo, do seu ponto de vista...
Muita gente, prefiro não citar nomes, mas posso dar o exemplo. Peter Aneto, está aí uma pessoa com grande capacidade, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Paulo Cassoma. Portanto, o MPLA tem uma série de pessoas que não são indicadas ou não serão indicadas, mas que também almejam liderar o partido, têm uma visão para Angola. Por isso é que o novo líder vai ter algumas dificuldades mesmo no seio do partido, porque ele vai ter que conquistar esse tipo de pessoas, porque há correntes de opinião no seio do MPLA, há correntes de interesses. Portanto, vai ser muito difícil almejar uma maioria qualificada ou absoluta. Vamos ver, né? O MPLA tem a máquina, tem o Estado, mas eu ainda penso que continuo a falar da fragilidade, porque de facto, é uma regressão. Portanto, o presidente, se não se candidatar, gostava muito de sabermos quais são as razões objetivas, por que ele não se candidata, quando há 3 meses tinha condições. Se for uma questão de saúde, é preciso respeitar, né? Sim, claro. Primeiro a saúde das pessoas, e, portanto, o interesse da vida das pessoas é prioritário. Mas se não for um problema de saúde,
e for apenas um problema de estratégia, é uma péssima estratégia. Se for apenas um problema de estratégia, a retirada do presidente Eduardo dos Santos é uma péssima estratégia, porque fragiliza o partido, fragiliza os mercados e dá um sinal forte na possibilidade de haver uma mudança no nosso país. Portanto, eu pensava que se o presidente fosse o candidato do MPLA, havia maior facilidade do MPLA ganhar eleições. Hoje tenho muitas dúvidas. Penso que a oposição vai crescer muito.
Finalmente, o politólogo Gildo Matias afirma que o primeiro desafio do novo cabeça de lista do partido no poder será de dar a conhecer-se internamente e no seio dos militantes espalhados pelo país.
Eu acho que se efetivamente o presidente José Eduardo dos Santos não tiver disponibilidade, e penso que a indisponibilidade poderá muito ter a ver com uma questão de limitação pessoal, né? Porque não acredito que em curto espaço de tempo o presidente tenha mudado de estratégia ou de disponibilidade em relação à sua candidatura. Poderá ser um motivo de força maior, né? Porque seria todo mais viável e desejável que fosse ele a liderar, não só porque ele viu a sua liderança ratificada, porque é um homem que une o partido, é um homem que representa a história de conquistas do próprio partido, o MPLA, nos últimos 30 anos. Portanto, José Eduardo dos Santos tem sobre si todos os ingredientes necessários para ter a maioria qualificada, a maioria absoluta, em 2017. Agora, se não for este o entendimento do partido e do presidente, o MPLA vai ter que começar a trabalhar já. Trabalhar com João Lourenço ou com outro vice que será indicado, no sentido de afinar a máquina e propiciar condições para que o novo cabeça de lista possa se dar a conhecer, não só a nível do próprio partido, porque nisto também o Paulo tem razão, porque o primeiro desafio é intrapartidário. Para lá do desafio pós-partido, o primeiro desafio é intrapartidário. Unir o partido tem que estar unido diante da nova liderança, se é que ela acontece, e para com isso poder partir, enfim, mais forte e mais coeso para o desafio de vencer as eleições em 2017. Bem, eu hoje olho para o partido e fico descansado. E fico descansado tão somente por isso, né? Porque o partido hoje tem figuras, muitas figuras para abraçar esse desafio. Desde o próprio Dr. Bonito de Souza, o João Lourenço, que se pensa vir a ser a alternativa para encabeçar a lista, tem o doutor Fernando Dias dos Santos, o engenheiro Paulo Cassoma, que também é um militante muito bem talhado, conhecedor da máquina, tem um percurso invejável, enfim, tem o doutor Peter. Portanto, isto não é propriamente um problema. O partido hoje tem muita gente, tem muitos quadros, muito experimentados, quer com experiência da administração pública a nível, enfim, da estrutura do Estado, quer até com percurso militar. Portanto, isto não será propriamente o problema. O problema agora é ficarmos a saber quem é que vai encabeçar, porque disto depende também a estratégia eleitoral ou o fogo com que o partido se apresentará nas próximas eleições.
Gildo Matias, João Paulo Ganga e Bento Cangamba foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos conversar com o artista plástico angolano Hildebrand de Melo, que expõe as suas peças de metal no Centro Cultural Camões, em Luanda, com o título A História é o Objeto. Depois falaremos de saúde com o Dr. João Batista Soares. Vamos falar sobre a asma e os seus tratamentos preventivos. Agora, a nova música africana, Maria, com o jovem nigeriano Tecno, com a qual celebrou os seus 23 anos.
Can
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e podem ali, de segunda a sexta, verem as manchetes do mundo, as manchetes de África e as manchetes americanas. São notícias, são 60 segundos de notícias em imagens. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e, por que não, conversar connosco através do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. A Voz da América é transmitida desde Washington, sábado, 10 de dezembro de 2016. Dentro em pouco, não esqueça, consigo, Eduardo Ferri e a Música da América. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 10 de dezembro de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um excelente sábado. com a Voz da América e com esta sua emissão vespertina em português. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, internet voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigbiti e com a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as novidades musicais do Top 10 da música americana. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Ainda não foi desta que o presidente angolano José Eduardo dos Santos e o MPLA indicaram publicamente o ministro da Defesa e vice-presidente do Partido no Poder, João Lourenço, como candidato à presidência nas eleições de 2017 em Angola, e isso depois de fontes do Comitê Central do Partido no Poder terem dito que isso sucederia hoje. Coco Mukuta.
O ato que marcou os 60 anos da fundação do MPLA teve como orador o vice-presidente do partido, em virtude de José Eduardo dos Santos não ter estado presente. O evento, que decorreu no estádio 11 de novembro e teve muita música, foi presidido por João Manuel Gonçalves Lourenço, que, em relação às eleições de 2017, Lourenço disse que o MPLA precisa de trabalhar muito para ganhá-las e manter o poder que já tem sob controlo.
Caros camaradas, nós sabemos que essa vitória está ao nosso alcance. Não a deixemos fugir. Nós já estamos no poder. Já temos a bomba na mão. É só não abrir a mão para a bomba fugir. Se a gente abre a mão, ela foge. Os outros ainda estão a tatear, a ver se apanham a bomba com as mãos. Nós já temos na mão. É uma questão de preservá-la. Então, o apelo que eu deixo é que trabalhemos para que a bomba não fuja das nossas mãos.
Apesar de todas as fontes indicarem que João Lourenço seria indicado hoje como cabeça de lista às eleições no próximo ano, tendo como segundo nome Bonito de Souza, tal não aconteceu. Confirmou-se o que vários analistas tinham dito: há que ter em conta sempre a imprevisibilidade de José Eduardo dos Santos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coco Mukuta.
Obrigado, Coco Mukuta. O resto da atualidade, aqui nos Estados Unidos, o presidente da ExxonMobil, Rex Tillerson, foi citado por fontes próximas da equipa de transição do presidente eleito Donald Trump como um dos principais candidatos ao cargo de secretário de Estado. O nome de Tillerson junta-se assim ao do antigo candidato presidencial republicano Mitt Romney. O envolvimento de Tillerson com a Rússia e o seu relacionamento pessoal com o líder russo Vladimir Putin seria certamente causa para escrutínio durante as audiências de confirmação no Senado, depois das tentativas de Moscovo de influenciar os resultados das presidenciais americanas de novembro passado. Enquanto isso, o presidente americano Barack Obama deu ordens aos serviços secretos americanos para que levem a cabo uma investigação completa às atividades de piratagem cibernética destinadas a interferir nas eleições presidenciais americanas de 2016. Depois dessa decisão, ontem tomada, dois destacados jornais americanos, o New York Times e o Washington Post, anunciaram que a Rússia interferiu nas presidenciais para ajudar Donald Trump a vencer as eleições. O secretário de Defesa americano, Ash Carter, anunciou que os Estados Unidos vão enviar mais 200 soldados para a Síria para ajudar a expulsar os militantes do Estado Islâmico de Raqqa, considerada como a sua capital. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, felicitou o presidente eleito do Gana e líder da oposição, Nana Addo. O Departamento de Estado americano tinha já congratulado ontem o vencedor e felicitou o presidente cessante, John Mahama, por ter respeitado os resultados. A União Africana apelou ao presidente gambiano Yahya Jammeh para que aceite os resultados das eleições presidenciais, como já tinha dito que faria. Jammeh tinha reconhecido a derrota depois das eleições de 1 de dezembro, mas disse ontem que erros inaceitáveis tinham sido detectados e que já não podia aceitar a vitória do candidato à oposição, Adama Barrow.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina de sábado, 10 de dezembro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington, votos de um bom sábado. De recordar que amanhã, na nossa emissão dominical, vamos falar com o artista plástico angolano Hildebrando de Melo, que expõe as suas obras em metal. Na segunda meia hora vamos conversar com o Dr. Soares sobre saúde e, claro, ao domingo vamos ter aqui a presença de um dos nossos amigos ouvintes para falar connosco. Para já vamos então, nesta emissão de sábado, à música americana. É o Top 10 com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. Não sou receptor, está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção que ocupa a segunda posição do Top 10, Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song. That would beat to death in Tucson. Okay, sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We'll be right back. Conforme prometido, notícias do mundo da música aqui na Voz da América. Bob Dylan enviou um discurso de agradecimento quase 2 meses após ter sido declarado vencedor do Prémio Nobel da Literatura, que o cantor decidiu não receber em Estocolmo, informou a Fundação Nobel. O Nobel da Literatura deste ano, Bob Dylan, não vai participar na Semana Nobel, mas escreveu um discurso que vai ser lido no banquete, indicou a Fundação. Esta contribuição, algumas palavras que serão lidas no final do banquete, não dispensa um discurso de aceitação, tradicionalmente mais longo. Durante a cerimónia de entrega do prémio, a cantora Patti Smith, admiradora de Bob Dylan, interpretou uma das suas canções mais famosas, A Hard Rain's Gonna Fall. E, de acordo com a Academia Sueca, há uma boa probabilidade de que o vencedor venha a Estocolmo no próximo ano e terá, assim, a oportunidade de fazer o seu discurso de aceitação. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Ariana Grande com o Side to Side na 4ª posição. I'm talking to you.
Flow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bros is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero f, then I got zero chilling me. Kissing me. Cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause
continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa a 3ª posição.
if I kill any pain. Look what you got. I'm a star boy. Kill any pain. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Let it brag pit, legend of the fall. Took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you've done. I'm a star boy.
Ficamos de seguida aqui na Voz da América com Bruno Mars e o tema 24K Magic, que ocupa a sexta posição do Top 10.
Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on, put your pinky raise up to the moon. What y'all trying to do?
E deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América, com o tema que ocupa esta semana a primeira posição, Black Beatles, por Ray Sremer.
You fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain.
I'm a black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a beer to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous.
Like clockwork, I blow it all, then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the babes belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd please. Watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee.
Came in with two girls, look like strippers in their real clothes. A broke, only point me to a rich hoe. A yellow, green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say they cool on them, just came in through the side door. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pounder, then a kilo. I you're a stealth pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so.
That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee.
Like a work of art, baby. Don't fuck with me, I'll break your heart.
watch it fall slowly. Frat girls still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado e a esta hora.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite. Recordando os principais títulos nos Estados Unidos, o presidente da ExxonMobil, Rex Tillerson, foi citado por fontes próximas da equipa de transição do presidente eleito Donald Trump como um dos principais candidatos ao cargo de secretário de Estado. O nome de Tillerson junta-se assim ao do antigo candidato presidencial republicano Mitt Romney. Enquanto isso, o presidente americano Barack Obama deu ordens aos serviços secretos americanos para levarem a cabo uma investigação completa às atividades de piratagem cibernética destinadas a interferirem nas eleições presidenciais americanas de 2016. O secretário da Defesa, Ash Carter, o secretário americano, anunciou que os Estados Unidos vão enviar mais 200 soldados para a Síria para ajudar a expulsar os militantes do Estado Islâmico de Raqqa, considerada como a sua capital. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, felicitou o presidente eleito do Ghana e líder da oposição, Nana Addo. O Departamento de Estado americano já tinha congratulado ontem o vencedor e felicitou o presidente cessante, John Mahama, por ter respeitado os resultados e ter pedido aos seus apoiantes que fizessem o mesmo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 10 de dezembro de 2016, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.